Fique agora com mais uma produção original Agnaldo Inc. Classificação indicativa, essa que o rapaz está fazendo libras aí na tela.
You're the Rocket Man.
I'd like to take this face off.
Está começando mais um podcast Nicolas.
Bem-vindos à investigação aleatória e recorrente, ou recorrente aleatória, sobre a carreira desse ator, desse homem, desse ser, dessa estrela brilhante, pausa dramática, Nicolas Cage. Eu sou Roberto Rudinei, estou aqui cercado de pessoas maravilhosas, pessoas lindas, e eu queria começar chamando aqui para se apresentar, Pedro PJ Brandão. Pedro PJ Brandão, por favor, oi.
Ah, foi tu que me chamou? Olha, peraí. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão?
Espontaneidade.
Estamos ótimos, PJ.
Tu é doido? Agora eu vou chamar aqui uma pessoa que ela manja de computadores. Ele é o menino que formata o computador da tia. Ele é o JP. Oi, JP. Tudo bom?
Se a minha tia pedir pra eu formatar o computador dela, ela que se cuide.
Porque tu vai instalar LOLzinho no computador da tua tia e vai viciar a tua tia nesses videojogos.
E nós temos mais um convidado. Um convidado com um belo currículo Lattes. Ele que editou mais de 200 podcasts, que ele falou aqui nas prévias, eu guardei essa informação. Temos aqui Doug Lira. Oi, Doug Lira, tudo bom?
Ei, mas tudo bem? Eu tô aí, tô marido, uma vez eu tava lá no cine.
Caraca,
aí.
Mais uma vez, Carlos Torinho, bem-vindo, Carlos.
Bahia. Essa foi minha imitação de Carlos Torinho. Homenagem aí, foi o eco que ele deixou aqui no programa anterior.
Caramba, foi imitação, eu jurava que era ele, bicho.
Eu tenho algumas gravações aqui do Torinho.
Caraca, é muito louco isso, ter gravações específicas do Torinho pra usar em momentos aleatórios da vida.
Nossa, já é passou? O que mais tem.
Gravação.
É Mastodon, Bahia e Marina. E minha filha.
Eu tenho uma pergunta, gente, Primeiro eu queria falar, assim, que aqui no Ceará rola um evento de anime, assim, insana, saca?
Beberibe!
Fazer pra vocês. Beberibe também é um local que acumula muitos os ditos otakus que curtem anime, né?
Com certeza!
Eu não faço parte desse tipo de pessoa. Você olha pra mim e vai dizer que eu já chorei assistindo o Boku no Hero, que eu quero tatuar o sorriso de All Might na minha cabeça?
Não, isso é coisa... Não, ninguém decora essas porcarias aí. É, essa besteira de... Ui, eu sou fã do Eiichiro Oda, do cara que fez o One Piece. Nossa. Lá em 90... Uma besteira isso.
Otaku, né, gente?
Exatamente, mas na cultura otaku tem uma parada que eu acho legal, que é o cosplay. Você basicamente se fantasiar de um personagem X. E a minha pergunta é o seguinte: de qual personagem do Nicolas Cage vocês topariam fazer um cosplay pra ir no evento aleatório da vida? Porque não pode ser no evento. Tem que ser no velório você chegar de Nicolas Cage, assim, que é pra chocar a sociedade.
Eu gostaria bastante de ir pra uma festa de Ódio de Serpente, seja pro aniversário de 15 anos de uma afilhada, seja pra. Um velório, seria uma roupa que eu iria orgulhoso.
Boa.
Eu gostaria de me vestir de Conair.
Justo.
E ir resolver um problema no banco.
Perfeito.
Porque o cara chega de herói no banco, você vai negar o Nicolas Cage de mullet e resolver o problema dele?
E não, por mais que o banco seja um ambiente fechado, daria algum vento pra bater na sua cara e seus cabelos, parcos cabelos inclusive, poucos cabelos, esvoaçarem.
Eu me vestiria do personagem dele em Um Homem de Família.
Tem que ser
porque ele no caso, é um cara rico. Eu queria ser rico.
Justo. Acho justo.
Agora eu tô pensando aqui, pô. Roubaram meu Conair. Que sobra.
Doug, a gente pode ir de Conair junto, cara. A gente pode ser uma dupla de Nicolas Cage, tipo, adaptação, cara.
Ou posso ir de Caça às Bruxas.
Opa.
Onde ele tem um cabelinho grande também.
Opa.
Aí você vai de regatinha... suado, e eu vou de roupinha medieval, olha aí.
Eu vejo
é
isso acontecendo.
Sucesso, cara. A gente vai abalar na night.
Nossa, vou pegar altas gatas.
Tem que ter cuidado com as bruxas, mas dá bom.
Não, vamos no show sertanejo desse jeito.
Nossa, cantando Bruno e Barreto. Hoje é só farra, ping e fogueira.
Eu vejo isso acontecendo. Excelente, é uma boa pergunta.
Pois é, cara, depois da pergunta eu queria pular já para outro momento, um momento importante aqui, onde nós vamos falar de um case de fact, que para você que tá chegando agora, que é o nosso 16º ouvinte ou 17º, eu não sei como tá a contagem do IBGE dos nossos ouvintes, mas a gente tem esse momento que é para falar um pouco sobre a vida de Nicolas Cage e o que ele faz fora a sua atuação, e quem trouxe o momento para mim hoje foi, eu esqueci quem foi, mas essa pessoa vai se pronunciar.
Fui eu!
Foi o JP!
Aê, vai JP, a bala!
Todo mundo sabe que o Nicolas Cage, nas suas atuações, ele consegue ser um pouco barulhento, não é mesmo? Ele grita do nada, ele grita do nada, é isso que ele faz. Então, obviamente, chegaria um momento em que alguém reclamaria desse momento, desses gritos dele. E alguém reclamou para a cavalaria, a polícia montada canadense.
Ele gritou tanto que deu pra ouvir no Canadá.
Nicolas Cage estava filmando o filme, acabou as filmagens, foi para um hotel com sua namorada, animou-se, animaram-se, fizeram muito barulho, alguém de outro quarto chamou a polícia.
Mandou aquele, vamos acordar esse
povo. Exatamente. Fez inveja pro povo, o rapaz chamou a polícia, e ele foi lá, a polícia foi lá e falou com ele.
Caramba.
Só que aí ele falou, eles disseram aqui que o Nicolas Cage, ele aceitou não fazer barulho. E é isso, cara. Eu só queria dizer que Nicolas Cage grita.
Absurdo.
Cara, muito errado isso daí, cara.
Imagina o barulho que ele faz no momento, na hora H.
Mano, a pessoa... Mano, sério, você chama a polícia. Ah, estão fazendo barulho. Se eu fosse policial, eu ia chegar a bater na porta da pessoa que denunciou e falar, mano, é o Nicolas Cage. Na hora você tinha que falar. Puta, desculpa então.
Você tinha que dizer, deixa eu filmar esse homem lindo desse.
É o seguinte, o link aqui, ele tem uma imagem muito boa que eu vou mostrar pra vocês.
Mostra, a gente vai descrever pro ouvinte.
Que imagem maravilhosa. Macho,
que coisa incrível, doido. Isso tem que estar no post.
Vai,
cara.
Vai estar.
Caraca, bicho. Que excelente.
Hashtag pra cego ver. É um policial em cima do cavalo, um policial canadense chegando num quarto com o Nicolas Cage repleto de bebidas alcoólicas ao redor.
eu não tinha atentado pra esse detalhe.
uma montagem muito mal feita com imagens do Getty Images.
Sim.
É muito mal feita e tá incrível.
Caraca, viu? Eu adoro montagem mal feita, cara. Montagem mal feita é a nova montagem bem feita do século XXI.
Eu acho que se for pra fazer montagem, que seja mal feita, pois ela que se destaca. Nossa, na multidão.
Eu curto essa estética grunge aí.
Aliás, fica a dica aí, ó. Pesquisem no Google Lucas Montagem.
Lucas Montagem.
Lucas Montagem, eu gosto muito de montagens. Esse é o slogan dele.
Cara, nossa, esse manja muito, cara.
Foi uma boa informação, eu gostei desse de Cage Facts e eu acho que condiz grandemente com o personagem que iremos tratar hoje no filme de hoje. Acho que é um bom link.
Exatamente. Eu também gostei. Você gostou, Doug? Foi do seu agrado?
Eu gostei bastante. Eu, como uma pessoa que dá um valor absurdo pra montagens, eu fiquei bem contente de ter presenciado isso.
Você tá vendo que o Nicolas Cage, ele é o Norvana dos atores. Ele tá aí pra unir os povos, cara. Enquanto faz sexo, obviamente.
É o Nóculas.
Que une todas as tribos.
Nóculas Coge, né?
Que besteira.
Falta um podcast que una todas as tribos com monóculos, né, velho?
Pois é, gente. Agora a gente vai dar uma pausa aqui. Vamos tomar uma água. Fazendo barulho, pulamos o bloco. Voltamos agora, meus amigos. Eu queria perguntar pra vocês, ouvintes, se você já se sentiu na crista da onda, no ápice da vida. Porque hoje nós vamos falar de um filme que está no ápice da carreira de um homem, naquilo que a carreira cinematográfica da atuação pode lhe proporcionar, que é um Oscar, cara. Esse é o filme de Nicolas Cage, ganhou o seu motherfucking Oscar. Esse filme é Despedida em Las Vegas.
Posso engatar uma informação aqui, Rudy?
Você pode engatar a qualquer momento.
Pra quem tá ouvindo Nicolas e ocasionalmente não seja um grande fã de cinema, etc., só explicando, gente, que o Oscar é considerado o Oscar do cinema mundial, tá? Só pra quem ocasionalmente não saiba, não acompanhe muito cinema.
Pensei que tu ia falar que é o HQ Mix do cinema.
Caraca, aqui tem informação mesmo.
Não. Eu não gosto dessas comparações bobas, não. Assim, eu acho que o Oscar é o Oscar do cinema mundial, cara. Acho que não tem pra onde ir.
É o prêmio Regis de melhor Regis do cinema.
O Oscar tá pro Oscar, tal como o Nobel tá pro Nobel, assim. Acho que é uma boa comparação para as pessoas entenderem.
Não tem explicação melhor que essa.
Obrigado.
Encontrar outra por aí, tá errado.
Recusa imitações.
Então, Despedindo Las Vegas, falando um pouquinho desse filme. Esse filme tem um plot um pouco pesado. Ele é um filme meio carregado, né?
É um filme
de bad. Conta a história do Benjamin. Do Ben. Outra informação, é o segundo Benjamin que a gente acha aqui no podcast, verdade, interpretado por Nicolas Cage. Enfim, conta a história desse cara que ele tá numa espiral de autodestruição. Ele resolve ir para Las Vegas e se matar de tanto beber. Basicamente isso. Lá ele encontra uma prostituta e eles mantêm uma relação. Sinopsezinha básica. Eu queria começar perguntando pra todos aqui. Não, mentira. Eu vou focar em Doug Lira, perguntar o que ele achou desse filme. Que ele foi dado essa missão pra ele assistir.
Cara, vou te falar que foi um filme assim que, tipo, eu já conhecia, né, toda a história, assim, do filme, né? Ah, não, o único filme que o Nicolas Cage ganhou um Oscar, blá, 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 blá. Já tinha noção do que era, mas eu não tinha noção de que o filme não conta muitas, ele não dá muito background do personagem. É tipo, mano, você já pega o bonde andando, assim, cara. Você tá igual ele, assim, no filme, assim. Você tá, tipo, num trem desgovernado ali, acompanhando a destruição do personagem. E eu achei isso muito curioso, assim, na narrativa, assim, do filme. Tinha coisa que eu ficava tipo, pô, será que eles vão mostrar a família do cara abandonando? Não. Tanto que quando começa o filme, quando dá o crédito inicial, eu levei um susto. Eu falei, caraca, não tinha começado ainda, mano.
Sim.
Como assim?
Sim, foi tipo uns 15 minutos de introdução ali.
Uns 15 minutos, cara. Impressionante. E como ele incomoda, né, cara? Ele é um bêbado chato, né, cara? Ele é, tipo, irresponsável. Tipo, ele... Nossa, todo estereótipo de bêbado tá lá. Tá com ele. Ele faz todos.
É, eu acho que ele... Até eu tava dando uma pesquisada. O Nicolas Cage, ele, pra interpretar o personagem, ele conversou, fez entrevistas com várias pessoas que sofrem do problema de serem viciados em álcool, né? Eu vi em algum canto, não sei se é verdade, que ele também se filmou bêbado pra saber como ele agiria. Então eu senti que teve um estudo ali pra ele entender como é a pessoa nessa vibe. Porque ele não é que ele bebe e fica bêbado. Ele bebe e você sente que tem uma parada tensa dentro dele. É como se fosse, sabe, parece que ele tem depressão pesada.
Ele não gosta de beber.
Ele bebe no guti-guti, brother. Ele pega, tipo assim, uma garrafazinha de rum. Opa, olha aqui esse danoninho. Aí ele vai e toma no guti-guti, assim. Não sente nem sabor. O negócio desce direto pra barriga dele.
E assim, e não é legal, né? Ver ele bebendo. Não é tipo, pô, estou bebendo. É meio que um ato que você vê que ele tá se encaminhando o mais fundo ainda. Cada vez que ele tá bebendo, você vê ele bebendo, você vê ele se aproximando mais ainda, sabe, do fundo do poço ali.
Sim, teve um momento que eu não acreditei, assim. Eu falei, o cara não vai se destruir assim mesmo, né? Só que não.
Eu queria rebater a tua pergunta, Rudy, com outra pergunta. Vocês daqui, e vocês que estão ouvindo também, ouvintes do Nicolas Podcast, 17 ou 16, vocês costumam se sentir um pouquinho confusos quando vocês assistem um filme e depois vão ver as opiniões sobre o filme e elas são completamente divergentes das opiniões de vocês, assim, tipo, mas completamente mesmo?
Sim.
Porque no meu caso foi assim, cara. Eu vou logo dar minha opinião direta. Eu odiei esse filme.
Uhum.
O quê?
Odiei. Eu falo mesmo, não tenho papas na língua. Mas eu fui ver, cara, o filme ele foi indicado tipo uma cacetada de Oscar, bicho. O Nicolas Cage ganhou, mas foi indicado como melhor atriz em papel também, em papel principal, que foi pra Elizabeth Chu. Teve também indicação pra melhor roteiro adaptado, porque é inspirado num livro. E, cara, eu não gostei desse filme de quase nada, assim. A única coisa que eu gostei muito do filme foi foi a Elizabeth Shue, a atriz.
Por quê?
Ela é a melhor coisa, assim, pra mim no filme, assim. Eu acho que ela atua bem, é uma personagem instigante.
Eu concordo, eu tô com você.
Mas de todo o resto eu odiei, assim, cara. De verdade. Achei o Nicholas tão contido, achei o filme mal editado. Parece pronto. Aí tem uma coisa que é interessante. O filme parece tão editado quanto se alguém, o cara que estivesse editando, estivesse completamente embriagado, assim. Porque o filme é todo doido mesmo.
É, eu acho que só teve um momento que a edição do filme me incomodou, que foi uma cena. Cara, eles estavam tendo um diálogo assim. Não sei, tava meio pesado, assim, meio carregado. E parecia que ia fazer uma transição suave, tipo, de mostrar um ambiente, sabe? Um ambiente externo, interno. E não, começou, tipo, uma musiquinha feliz de filmes dos anos 80 e ela colocando a minha calça assim, de dia. Eu falei, que aconteceu?
O filme tem vários momentos desse, cara.
Pra mim, a pior coisa do filme é a música. Em todo o filme, ele não te dá um espaço pra você escutar os personagens. Quase todo tempo tem uma música tocando, alguém cantando.
E a música é mais alta que a voz, muitas vezes. É insuportável, bicho.
Isso é
insuportável.
Verdade.
A música que tu fala é a música licenciada ou a música original? Porque tem uma questão. A música original é interessante porque ela é composta também pelo diretor do filme, Mike Figgs. Então parece que ele queria colocar, entendeu?
Ele gostou muito das músicas que fez.
Eu terminei o filme e eu fiquei, caraca, bicho. Por que que um editor coloca esse tanto de música, assim, entulhando o filme? E quando eu vi que tinha música do cara, o saxofonezinho que ele toca, ele que toca no saxofone, eu percebi, eu fiz, ah, bom, tá explicado.
Eu achei isso curioso, cara, porque quando começou o filme, eu fiquei prestando atenção pra ver o nome do diretor, né? Eu falei, não sei quem é esse diretor que fez esse filme, né? E ficou lá, casting. Diretor de fotografia. Aí começou a aparecer a trilha sonora, eu falei, ah, tá. Aí quando foi pro diretor, eu falei, peraí, era primo dele? Ou era ele mesmo? Falei, caralho, mano, o cara veio a porra toda, mano. Como é que pode?
Mas tem umas coisas legais da produção do filme que... ele é um filme de baixíssimo orçamento, tipo, ele custou, eu vi, acho que 3 milhões e alguma coisinha, que pra um orçamento de filme é nada, né?
Sim.
E ele foi filmado em 28 dias, e é engraçado porque as cenas que estão na rua, em algumas delas eles não conseguiram a licença pra filmar. Então era tipo, foi filmado escondido, puxa a câmera, filma, só tem tempo pra fazer um shot, porque senão a polícia vai vir expulsar a galera, saca?
Caralho, velho, isso eu acho da hora. Eu acho que o filme ganha pontos comigo, assim, por essa ousadia.
É o cinema verdade.
O cinema de verdade. Então eu gostei do filme, cara. Eu achei, como eu disse, esse ponto de não mostrar muito a vida dele antes ali, do porquê que bebeu e bababá. E posteriormente tem toda uma narrativa ali da personagem. Parece que ela tá fazendo um monólogo ali, mas ela tá falando com alguém.
Sim.
Então, Doug, isso é legal, sabe por quê? Porque isso não tava no corte final do filme. Essas cenas, que é a personagem da prostituta...
Sarah.
Aquilo ali era filmagem do teste de maquiagem figurino pra personagem.
Caraca!
É, aí no final do filme o diretor sentiu que tava faltando alguma coisa ali pra dar mais tempo de tela pra personagem da Sarah e pegou essas filmagens, que eram só testes, e inseriu.
Por isso que eu achei muito estranho. Caramba, e fora de lugar, mano. Porque ali parecia tipo uma consulta com um psicólogo, uma coisa assim, né? Só que nunca toca no assunto.
Exatamente.
Louco.
Eu gostei disso, porque eu acho que sempre que ela fala, ela te dá uma camadinha a mais da personagem da Sarah. E é engraçado ela tá só, porque o lance da personagem é que ela se sente só o tempo todo. Vamos mostrar outra pessoa com que ela tá falando, é justamente deu a entender, assim, no final das contas, pra meio que te mostrar o quão só ela tá, que você não sabe se ela tá falando pra psicóloga, se ela tá falando só, entendeu? Então achei legal, assim, casou bem com a narrativa, na minha cabeça.
No final eu achei que ela tava falando, tipo, com a polícia, assim.
Uhum.
Eu falei, putz, se encaixaria com ela falando com a polícia e tal.
É, e aquela coisa, não precisa de explicação, tipo, você não precisa saber do passado do cara, porque você tá acompanhando o ápice da destruição dele, e você não precisa saber do posterior, porque, tipo, a história acabou ali, né?
É, não precisa, não precisa.
Olha que bela essa mensagem, né? Porra.
Não era pra ser não, até porque o personagem do Nicolas Cage, pra ele o que importa é o presente também. Ele se fode muito nisso.
Cara, eu fiquei muito, muito agoniado do fato dele não comer.
Cara, é muito bizarro.
Uhum.
Só toma água que passarinho bebe e tubarão não.
Ele fica mexendo no macarrão, aí não bota na boca. Nossa, bicho.
Não bota, na hora que ele vai comer o arroz, ele desiste de comer uma pedra de gelo, velho.
E esse lance de não comer também é um detalhe, porque eu tava lendo, e quando a galera tá no ápice do vício em álcool, é comum o viciado esquecer de comer também. Isso foi pontuado pra mostrar isso.
É clara a meta do personagem do Nicolas Cage nesse filme, é beber todas as garrafas de álcool do mundo e a cada bebida de álcool assediar uma mulher nova, né? Porque
também
o filme é uma coleção de assédios, assim. Ele é um cara alcoólatra que assedia todas as mulheres do mundo e aparentemente todas as mulheres do mundo querem dizer mulheres louras, né? Porque nos Estados Unidos aparentemente só tinha mulher loura nos anos 90.
Então, a mulher dele, a ex-esposa dele é loira,
isso.
Não é?
A ex-esposa é loira, a moça que atende ele num balcão de um hotel é loura, a moça que ele fica, a prostituta, é loura, só tem uma mulher que não é loura, que é a moça que ele assedia pela primeira vez no bar.
Eu ia falar dela.
Essa busca da mulher loura, eu senti que é meio que ele buscando a mulher dele, que você também não sabe por que eles terminaram. E ele até fala, eu não sei se eu comecei a beber porque minha esposa me deixou, ou se a minha esposa me deixou porque eu comecei a beber,
isso,
né?
Exatamente.
Acho que tem isso. Só que o lance dele assediar as mulheres, apesar de ter algumas cenas engraçadas, pra mim, o que foi me mostrado, o que eu interpretei, é que aquele ato dele estar atrás das mulheres, dele tentar sentir alguma coisa, e dele assediar as mulheres, ele é reprovado dentro do filme. Você vê o quão ele tá na merda e quão ridículo, sim, ele tá, quando ele tenta chegar nas mulheres, assim, tipo, ele chega pra mulher e fala, ei, eu sou bom de cama, saca? E você vê que é meio que ridicularizando o personagem, e nesse caso, pra mim, funcionou. O que foi diferente do filme passado que a gente falou que tem essa pegada, e pra mim não deu certo.
Tem uma coisa que no filme que ele é roteirista de cinema, né? Então ele anda com um gravadorzinho pra gravar umas falas e tudo mais. Aí tem uma parte que ele olha pra uma atendente e começa a gravar umas coisas meio eróticas, assim. Aí eu, na hora, imaginei uma pelucinha do Nicolas Cage gravando, lendo contos eróticos. E eu acho que seria um grande sucesso no YouTube. Talvez joga aí a informação.
Você aperta o fígado dele e ele fala aquilo, né?
E ele é peludinho, ia dar certo.
Nossa, eu quero ver ele narrando um tabaco.
Tabaco bem nosso painel. Chico Bioca, um beijo aqui pro nosso ouvinte Chico Bioca.
Maravilhoso, maravilhoso.
E, gente, vamos lá, né? Tem várias cenas do Nicolas Cage também acordando com a olheira do tamanho do mundo, morto de bêbado, com os peitinhos pra fora, com aquele 3 pacotes de Bombril saindo da camisa. E aí você para, caramba, e pensa, véio, e olha pra aquela, véio, mulher linda que tá com ele no filme e pensa, cara, como não se apaixonar, né? Essa é a verdade. Como não se apaixonar por Nicolas Cage embriagado, com olheiras e com os peitos cabeludos?
Eu queria perguntar, o que foi que vocês acharam desse relacionamento?
Eu achei condizente com o que é apresentado dos dois personagens, né? Porque ambos são dois desgraçados, literalmente.
Párias da sociedade.
Eles, tipo, abandonados por tudo e todos, e eles só querem alguém que seja tão desgraçado quanto pra passar um tempo juntos, né? Então eu achei que, tipo, eles estavam um procurando o outro, assim, por causa disso, sabe?
PJ?
Tá, então sou eu, posso falar?
Vai, PJ.
Eu acho que sim, eu concordo com o JP. Eu acho forçado, porque eu sempre acho forçado uma mulher extremamente bonita se apaixonar pelo Nicolas Cage. Desculpa, Nicolas, eu te amo, mas não dá pra te defender de vez em quando. Principalmente nesse filme, que ele está acabadérrimo. E, assim, tirando a ideia de como casal, falando dela como atriz, eu gostei muito dela como atriz no filme. Achei ela, como eu falei, a melhor coisa do filme pra mim. Eu odeio, com todas as minhas forças, aquela cena do estupro. Achada extremamente desnecessária.
Puta que pariu.
Extremamente. O filme até bem na representação da prostituta, saca? Beleza. Passado de trauma. Mulher difícil, vida difícil, ainda tá vindo. Mas, cara, tava chegando no final e disse, caramba, que legal, uma representação de um filme com uma prostituta que, certo, tem suas dificuldades, é um problema e tudo mais, mas que tá conseguindo viver sua vida, aí do nada estupro. Mas do nada.
Não, isso eu achei desnecessário pra caralho.
Do nada, eu acho ridículo. E é legal porque eu tava assistindo o filme e a Amanda, minha noiva, tava passando na hora e viu essa cena, né? Perguntou quem ela era, eu falei, uma prostituta, não sei o que, que tá apaixonada pela personagem do Nicolas Cage, mas o Nicolas Cage fugiu. Ela disse, cara, é um personagem padrão feminina que pra dar atenção e se dar conta de que ama um boy lixo, ela encontra boys mais lixos ainda e estupram ela.
Porra.
Que é uma estratégia muito comum em muitos filmes. A personagem feminina é levada à humilhação extrema pra saber que aquele cara que humilhava ela antes, que é um cara paia, não é tão paia assim.
Mas assim, eu acho que ela tem noção, sim, de que o Nicolas Cage, ele é paia. E ela tá com ele porque ele é paia.
O contrato dos dois é bem claro, desde o começo, né? Eu continuo sendo prostituta, exatamente, você continua bebendo até morrer.
Sim.
Só que eu tô contigo que essa cena, ela é ridícula. É, como posso dizer, é meio convencional, sabe? E que convencional você colocar uma prostituta e ter
padrão
essa
demais,
cena. Que pra mim, é padrão demais, é um padrão desnecessário que não acrescenta em nada. Sabe?
Essa cena, ela é bem anos 90, né, cara? Ela é bem...
É, sim.
Sei lá.
Isso em anos 90 a gente pode falar de qualquer mídia. quadrinhos, filme, né? Até videogame, se duvidar. Tipo, é realmente anos 90, o ano do estupro no cinema.
É, até porque parece aquela coisa, né? É, vamos colocar a mulher em situação vulnerável? A gente tem várias opções aqui, né, gente? Mas o que a gente pode fazer? Estupro!
Vamos pegar a pior delas, né?
É, exatamente. E o filme, ele tava, como eu tô contigo, que ele tava fazendo uma construção legal sobre o trabalho dela, as dificuldades e as mazelas que ela sente por estar fazendo aquilo, né? E no final, se resume a isso.
Infelizmente.
Doug, e você?
Eu o quê? Eu tô aqui.
Tudo bem? Você tá bem, cara? Eu tá gostando do ambiente aqui, Doug?
Eu tô gostando, mas já pedi o fio da meada da pergunta.
Aqui não tem fio da meada.
Do relacionamento, Doug.
Cara, a princípio eu achei meio forçado demais, assim, sabe?
Uhum.
Quando ela foi introduzida na história, eu olhei assim e falei, tipo, que óbvio. Pessoa que tá desgraçada encontra outro desgraçado e tal. Só que, mano, essa coisa da pessoa, se ela se relacionar com alguém que claramente vai destruir a vida dela, e mesmo assim ela tá lá, cara, são coisas que, tipo, eu vejo hoje em dia, assim, com amigos meus, com amigas, sabe? E eu até fiquei bem pensativo, assim, cara, vendo o relacionamento deles, principalmente no momento em que ela tá cozinhando pra ele, que ela já tá, tipo, se iludindo de que talvez aquilo vai dar muito mais certo, saca?
Uhum.
E ela fala, pô, você podia procurar um médico. Cara, essa cena pra mim foi a cena que eu olhei e falei, puta, o Nicolas Cage tá bem nesse filme, cara. Que ele olha assim pra ele e fala, eu não vou fazer isso, filho.
Vocês gostaram do Nicolas Cage nesse filme?
Gostei.
Gostei muito.
Cara, eu gostei. É isso. O Nicolas Cage serve pra isso, cara. É igual o Keanu Reeves, só serve pra ficar quieto.
O Nicolas Cage serve ao contrário, ele serve pra desestabilizar.
Tá naquele jeito o Nicolas Cage dele, só que num personagem sério. E isso foi interessante de ver. Aquela loucura toda, só que meio, como tu falou antes, contida, né?
Sim, sim.
E assim, eu acho que pro cara, pro Nicolas Cage fazer essa loucura toda, ele não necessariamente precisa gritar.
Justamente.
Verbalizar, saca? Assim,
sim.
Você vê muito o quanto ele tá mal na postura física, na maquiagem.
A linguagem corporal dele, bicho.
Cara, e tem umas cenas que eu acho foda, que tipo, mostra ele deitado no chão, sabe? A mão dele parece que tem uma brincadeira de perspectiva, pra parecer que a mão dele tá maior que o resto do corpo, meio como se ele tivesse todo errado, deitado no chão.
Aquelas partes que ele tem espasmos, cara. É desesperador, bicho.
Foda, é muito. Doug, e você gostou do Nicolas?
Cara, eu gostei bastante, cara. Principalmente nessa atuação física dele. Eu fiquei muito surpreso, cara. Fiquei bem surpreso mesmo. Principalmente, aí eu acho que já é mais mérito do diretor, né? Do jeito que ele montou o filme, no momento que ele vai morar com a prostituta, ele tá um bêbado de boa, né?
Uhum.
E ele fala pra ela, né? Ele fala, olha, eu tô me controlando aqui, mas vai ter um momento que não vai dar. E, cara, será que ele destrói o cassino lá, velho? Tinha esquecido, sabe? Eu falei, ah, é o Nicolas Cage, pode crer. Ele grita.
Sim, então, uma montagenzinha de cassino tradicional de filme, né? Do nada, ele destrói tudo.
Sim, não, e eu gosto, eu gostei muito daquela cena, cara, que ele tá falando dos filhos dele, cara. Eu achei foda isso, velho.
Uhum.
Ele tá falando, não, você quer, vai levar. Ele tá, tipo, brisadaço, né, cara? Brisadaço. O cara tá fora de si, né? E os espasmos, nossa, os espasmos que ele teve também, cara, eu fiquei agoniado, velho. Dele acordando fazendo. E, tipo, tendo que beber pra parar, nossa.
Sei lá. É muito tenso ele se rastejando pra. Toda vez que ele se rasteja pra geladeira pra pegar uma bebida, bicho, eu acho muito desesperador, saca?
É
tanto que eu gostaria de pontuar um negócio aqui. Desculpa, fazer só um parênteses, que é o seguinte. Esse é um filme que ele vai tratar desses temas pesados, de vício, depressão, tem a cena de estupro aí. Então, bicho, sei lá, talvez isso seja um gatilho pra alguém. Então, se você tiver um problema com isso, então passa esse filme. Ele é legal, eu acho um filme legal, assim, apesar de ter vários defeitos. Mas ele é um filme legal, mas se isso te incomoda de algum jeito, por favor, passa ele.
Pois é, eu posso dar minha opinião sobre o Nicolas nesse filme?
Pode
eu
ser, senhor.
Eu não gostei dele. Mas pode ser por causa da minha chave de interpretação. E assim, tipo, quando eu fui ver, eu fui vendo assim, cara, o filme que Nicolas Cage ganhou um Oscar, tá ligado? E eu senti uma vibe meio João Canabrava, tá ligado? Tipo assim, eu vendo assim, ele, não sei, acho que como eu fui na ideia de achar um Nicolas se não diferente dos Nicolas que a gente viu até hoje, dos outros filmes dele, ver o Nicolas fora do comum, assim. E eu não gostei do que eu vi, sinceramente.
Você viu dublado ou legendado?
Eu vi legendado.
Olha aí.
Ah, por isso. É, porque a do...
errado.
Que claramente ganha Oscar por causa do dublador, né?
Mas com
toda certeza. Inclusive, eu fiz uma listinha aqui, gente, se me permitem, a lista dos outros que enfrentaram ele, concorreram com ele em 96, né, no caso, porque o filme é de 95, mas ele concorreu ao Oscar de 96. E eu tenho a listinha aqui dos caras que concorreram com ele na categoria, que foi o Richard Dreyfuss, pelo filme Mr. Holland, Adorava o Professor, nunca vi. O Anthony Hopkins, pelo filme Nixon, que eu também nunca vi. O Sean Penn, que tem nome de bebida alcoólica, Sean Penn, concorreu pelo Os Últimos Passos de um Homem, nunca vi. E um cara chamado Massimo Troisi, um italiano que concorreu por um filme chamado O Carteiro e o Poeta, que eu também nunca vi. Então, assim, dos 5 filmes, eu acho que o Nicolas Cage mereceu porque eu não vi os outros 4. Então,
ótimo, ótimo. Esse Mas, assim, Oscar foi foda porque foi o Oscar do Coração Valente, e o Coração Valente é foda.
Isso. E eu tenho aqui uma lista de filmes com atores que eu acho que poderiam ter sido concorrentes do Nicolas Cage porque foram de filmes lançados um ano antes. Posso fazer essa lista?
Não pode, não.
Faz. Você tem Robbie Williams por Jumanji. Você tem Will Smith por Bad Boys.
Porra, Bad Boys.
Val Kilmer por Batman Forever.
Nossa, não.
Você tem Sylvester Stallone por Juiz Dredd. Como um homem desse não merece Oscar, gente? Já não ganhou no Rock. Poderia ter ganhado por Juiz Dredd, que é o cúmulo da atuação dele. Também Caralho. Tem o Jason David Frank no filme dos Power Rangers, cara. O primeiro filme, como é que ele não tava no Oscar?
Caralho, que foda.
Também teve Jim Carrey por Ace Ventura, um Maluco na África.
Com e Batman.
Um cara que sai de um ânus, de um rinoceronte, não esse merece Oscar, ganha. Cara.
Como o cara que mexe no próprio olho com o dedo, não merece Oscar.
E a academia é muito injusta. A gente tem que falar que a academia é muito injusta.
Muito injusta.
Nossa, o Bad Boys, eu fiquei na dúvida aí no Bad Boys e no Ace Ventura.
E mais assim, eu vou dizer um que vai tirar todas as suas dúvidas, porque é o ator mais subestimado do ano de 95. Rufem os tambores.
Nicolas Cage em O Beijo da Morte.
Não. Podia ser. Porque eu acho que ele tá melhor no Beijo da Morte do que nesse filme. Mas eu acho bem melhor, inclusive. Mas o mais subestimado de todos os tempos é o porquinho de Baby, o porquinho atrapalhado. Como esse porco...
Foi no mesmo... Nossa.
Foi em 95, cara. Ganhou Oscar Nossa. De melhor efeito visual. Foi indicado a Oscar de melhor roteiro adaptado, cara, Baby.
Bah, carneiro, ovelha.
Baca. Como que ele não ganhou? Isso aí eu acho uma injustiça. Tá que Nicolas Cage ganha, quando Nicolas Cage ganha, todos nós ganhamos, pois Nicolas Cage é um belo exemplar de ser humano. Mas, cara, um exemplar de porco também vale a pena.
EJ, eu só queria dizer que você comparou aí o Nicolas Cage ao João Canabrava, eu acho que você acabou de supervalorizar a atuação de Tom Cavalcante. Porque o Nicolas Cage tá muito bom nesse filme, bicho. Não tem como.
Eu não gostei. Confesso que não me pegou. Não me pegou, não bateu em
mim. Se você comparasse com aquela outra mulher da novela,
Santana?
Que
bebe perfume,
a Vera Holtz.
Aí
Santana.
Exatamente.
Pode ser. É uma boa comparação também. É uma boa comparação.
Eu quero pontuar que ele fez uma referência a Snake Eyes, um filme que não tinha saído ainda.
Fez.
Ele gritou Snake Eyes!
Referência do futuro.
E tem também um momento do filme que tá na nossa introdução, que é quando ele grita: talvez eu não devia respirar tanto, Terry. Ha-hai!
Sim. Uhum. Sim, é um Cage Moment muito bom. Esse e aquele que ele tá no shopping e chega a garçonete, ele faz tipo, do nada. Tipo,
Doug, você quer pontuar mais alguma coisa? Tem mais algum ponto que você queria salientar?
Eu não queria pontuar sobre o filme em si, mas quando terminou, eu pensei, mano, eu gostei, achei ok pra cima. Achei ok pra cima.
Ok pra top.
Preciso saber.
É o top, né?
Eu preciso saber o que mais esse fera da direção fez. E tipo, cadê?
Nada. O que ele fez? Nada.
Morreu, cara.
Ele não fez nada.
Mano, eu olhei assim e pensei, acho que ele morreu, mano. Aí eu olhei e tá aqui, pós-produção 2019. Eu falei, não, tá vivo. Aí eu falei, mano, olhei aqui, tipo, curta-metragem pra TV, episódio de sei lá o quê. Mano, esse negócio mó, sei lá, cara, mó whatever, assim.
O mercado de trabalho tá em crise, Doug. É foda, cara. Você tem que ver que os caras, a gente tá conseguindo os trabalhos.
Eu acho que esse diretor fez o sonho de qualquer diretor.
Época de crise.
E que nenhum diretor se igualou até hoje, que é fazer um filme que Nicolas Cage ganhou um Oscar.
Porra, ele falou, zerei. não preciso mais.
É, dali era só pra baixo mesmo.
Claro, não tem como. A pessoa cresce, nasce, se reproduz, cria um filme pro Nicolas Cage ganhar um Oscar e morre, entendeu? É isso, cara. Não tem pra onde ir, não.
Eu acho assim, eu não sou uma pessoa muito religiosa, né? Mas eu acho que se existe um plano divino, é esse. Tipo, o cara que conseguiu essa proeza, ele gastou todas as fichas dele. É tipo, ó, lide com isso agora. Você só vai fazer videoclipe e curta pra TV. Essa será a sua carreira e você vai ficar tocando sax, talvez em Los Angeles, com caras que ninguém conhece, e ficar relembrando que você foi o diretor de bababá e vai terminar o fim de carreira na Comic Con assinando fotos do Nicolas Cage falando que você foi responsável pelo Oscar dele.
E dando junto do autógrafo um CDzinho de saxofone.
Eu achei poético, eu queria ter essa vida.
Eu viveria bem, sim. Eu viveria bem. Eu viveria bem como trampolim de Nicolas Cage.
Mas, gente, vamos a um prosseguimento para outro momento aqui, que é o momento dos Cage Moments, que é o ponto do programa onde a gente fala das cenas de Nicolas Cage que a gente achou mais legal. Eu queria pedir para PJ, você que não gostou tanto, você tem alguma coisa aí ou você não gostou de nada?
Não, gostei de uma cena que é muito Nicolas Cage que não tem Nicolas Cage, que acho que é muito Nicolas Cage, que é um diálogo muito Nicolas Cageano, que é o seguinte, tem um cara no filme que ele é da Letônia, né?
Sim.
Que tem aquele sotaque russo. E ele fala, em determinado momento, assim, "My name is Yuri Botsov", com aquele sotaque russo, mais russo possível. E chega um cara e diz assim, "Desculpe, Yuri, mas você não é daqui, né? Você parece ser daqui, de onde você é?" Olha o sotaque do cara. Aí o Yuri fala, "Você é um homem muito inteligente, eu sou da Letônia." Caralho, bicho. Sério, tu tá chamando o cara de inteligente porque o cara notou que tu não é americano com aquele sotaque de Vladimir Putin? Mas enfim, eu acho essa cena muito Nicolas Cage, eu gosto bastante. E é como eu já falei antes, eu repito aquela cena maravilhosa de Nicolas Cage acordando, com olheiras imensas, a blusa entreaberta, com o patrocínio da Assolan estampado em seu peito, aquela palha de aço.
Maravilhoso.
Acho que aquele momento é incrível.
É tipo o Superman abrindo os peitos assim, isso aqui.
Exatamente. Saiu super cabeloso.
Eu vou usar aqui meu poder de host pra puxar o meu, que eu adoro a cena que ele vai comprar roupa e escolhe uma roupa de flamenco.
Boa cena.
E ele sai no shopping fazendo as poses.
Esqueci de uma.
Vai, fala.
Cara, a primeira cena do filme é muito Nicolas Cage, brother. Os filmes começam, os créditos aparecendo, uma música classuda, voz e piano. Eu, caramba, bicho, seria esse um filme sofisticado de Nicolas Cage? Aí aparece Nicolas Cage sobeando com óculos escuros, dançando, enquanto empurra um carrinho de supermercado, pegando garrafas de bebida.
Muito bom.
Ah,
é
caraca,
muito Nicolas
verdade.
Cage, cara. Aquilo ali é muito Nicolas
essa
Cage.
Cena é muito, essa cena é massa.
Muito Nicolas Cage.
Eu acho legal nessa cena que ele vai puxando as bebidas, aí chega na parte que tem água, ele dá uma rodadinha, pega um whisky e volta pro carrinho.
Justo.
PJ, você tem alguma coisa?
De novo?
É o JP, não?
Ah, JP, foi mal. Eu sou muita sigla, gente.
Luizou nesse momento.
Eu já tô chamando de hoje, já.
Ô, menino, né?
A chuva. Vai, JP, fala.
Não, acho que eu já falei o que eu tinha que falar aqui. Só destacar o que eu não destaquei ainda, que é a parte dele destruindo a mesa, né, de cassino. Que ele sai gritando, ele grita, o quê? Não, vai se fuder. Que tipo, caralho. Muito, muito louco. É, eu achei essa cena muito foda e é muito Nicolas Cage também, tipo, gritos e desespero. É isso que ele faz bem.
Doug Lear, pra fechar esse momento, você tem alguma cena a destacar?
Então, a cena, mano, acho que toda essa sequência, assim, eu adorei, cara. Uhum. É ele do escritório, cara. Depois ele se demitir, depois ele... Que é o começo do filme, né? Antes da introdução ali, antes dos créditos, que ele tá com... Primeiro ele tá com o telefone de ponta cabeça. Aí a secretária chega com aquele pesado, tipo, mano, eu vou ser demitido, né? Aí ele coloca o telefone ao contrário, aí olha pra secretária e fala, alguém tem que consertar esse telefone. Aí, cara, quando ele entra no escritório do chefe dele, ele tá, tipo, se controlando muito, assim. Aí ele cruza as perninhas, assim, de um jeito falho. Fica sério, aí o cara fala, a gente vai ter que demitir ele. Ok. Aí dá um cheque pra ele, aí ele só coloca a mão na cabeça e fala, I'm sorry. Tipo, dá um... Eu falei, caralho, velho, é isso, cara. E aí é muito. Nossa, eu adorei, cara. O cara falou, o que você vai fazer? Tô pensando em me mudar pra Las Vegas.
Aí, pã, o logo do filme.
É, aí começa. Aliás, esse crédito aí inicial é horroroso.
Nossa, bicho.
Feio, cara.
A gente não falou muito dos aspectos técnicos desse filme, mas que filme capenga, doido.
É, cara. É, parece que foi feito com tipo um da real e uma tá
filme
aqui.
Filme Mambembe.
Ele é, cara.
Olha, não foi feito com TechPix, mas foi feito com a câmera 16mm, que geralmente os filmes são filmados com de 33.
Olha lá, aqui...
Deixa eu tirar o monóculo.
Com o momento perna longa.
Aqui tem informação.
Gente. Depois dessa informação totalmente inútil, eu queria puxar para as notas e explicando que nós temos duas notas, tá? A nota do filme como filme normal e tem a nota do filme como palanque para Nicolas Cage brilhar, tá certo? E eu queria pedir para a pessoa que vai dar nota aqui em primeiro lugar, o JP, que pode ser o PJ porque eu posso estar errando, mas vai ser o JP.
Tá bom. Um beijo pra Luísa. Como filme, eu dou 6,5. Eu gostei, mas não gostei desse filme. Ele é muito pesado pra mim, não é o tipo de filme que eu aprecio muito. Apesar de eu achar ele mambembe, eu ainda acho ele um filme bom, mas eu não sei explicar por quê. Talvez porque ele tenha sido indicado ao Oscar, então eu posso estar com a opinião enviesada. Mas eu dou 6,5 pra ele. E como filme do Nicolas Cage, eu dou 9. Achei muito bom, excelente. Eu tinha dado 10, mas aí o PJ me contagiou com negatividade, eu diminuí.
Porra, PJ.
É, cara, desculpa, eu puxo pro meu time mesmo e pra mim é o time da deprê.
Então vai aí, dá tua nota aí, depressiva. Vai.
Dos 15 filmes que a gente viu até hoje, esse, sem dúvida, é o que eu menos gostei de ver. Até Caça às Bruxas, que é um porre, foi um porre divertido. Esse aqui foi um porre na bad, porque era um porre que o Nicolas Cage não parava de tomar porre. Eu não gostei do filme, eu dou um 4,5. E esse meio ponto é pelo filme existir, porque eu acho que se um filme existe, ele já vale meio ponto, pelo menos. E dou 4 pontos porque eu gostei muito da Elizabeth Shue. Eu acho que ela, pra mim, pelo menos, foi a coisa que eu mais gostei de ver no filme. Eu gosto muito da atuação dela. E eu não gosto tanto da atuação de Nicolas Cage. Como eu falei, eu senti meio uma vibe... Não sei. Eu senti forçação e eu dou um nota 6 pro Nicolas. Desculpa, Nicolas, hoje é isso, cara. Eu gosto muito de você e acho que você pode melhorar. Tanto que vai melhorar porque, como a gente já falou anteriormente, esse filme é um filme que antecede os maiores clássicos dele, né? Na verdade, ele ganha Despedida de Las Vegas. Não, na verdade, tá no meio ali.
Não, esse filme vem logo depois de Beijo da Morte, que tava ali antes ainda.
E antecede A Rocha, Con Air e A Outra Face, e Cidade dos Anjos e Olhos de Serpente. Então, assim, é o filme da Era de Ouro ali do Nicolas Cage. E, enfim, é um filme que eu particularmente não gostei. Nicolas, desculpa, mas eu sei que você pode e vai melhorar.
Vou entender.
Bom, eu gostei do filme. Ele é um filme carregado, um filme denso. Sabe, não tem aquele... Vamos assistir um filme aqui, diversão, Vingadores, explosões. Não, ele é um filme... Até porque a história dele é tensa. E a história de verdade dele é mais tensa ainda. Porque eu tava até conversando com o PJ aqui nos bastidores. E aí eu...
JP.
Difícil, né? Difícil.
Ah, tá difícil. Luísa Lima, você que tá escutando, eu te entendo agora, tá?
Eu não entendo. Alô? Alô? Mentira, sacanagem, Lu. Brincadeira.
Enfim, o lance é que a história é real, não é, JP?
O cara escreveu uma autobiografia e aí foi vendido os direitos para o cinema e algumas semanas depois ele se matou de verdade.
Mas ele se matou bebendo? Feito um louco?
Imagino que não, porque dessa vez foi mais rápido.
Não, ele se auto-atirou em si mesmo, ele se suicidou. E o lance é que, tipo, ele se matou... E, tipo, semanas antes de começar a produção do filme, quase que esse filme não sai. Sim. Porque a galera se sentiu muito baque. E tem até algumas referências, que homenagens que o Nicolas Cage não soube, mas que ele fez, que tem coisas do cara, do escritor, da biografia, dentro do filme. Por exemplo, o Rolex que ele vende era do cara de verdade, era o Rolex dele.
Caraca, bicho.
Que bads.
Uhum. É, e o carro que ele anda, né, que ele vai até Las Vegas, e que ele vende depois pra gastar tudo em bebida, é o mesmo modelo do carro que o autor do livro tinha.
Interessante.
Caralho.
É pesado, bicho, eu achei... E finalizando a minha nota, assim, cara, eu acho que ele tem alguns defeitos, a música me incomoda muito, você sente que o filme aqui não é um filme barato, mas em geral eu gostei dele. Tem um lance da cena de estupro que acaba, pra mim, ela invalida muito a construção que estava sendo feita da personagem da Sarah, mas de longe ela é a melhor coisa do filme. Eu não lembro quem é que estava concorrendo com ela ao Oscar, mas ela merecia a parada. E o legal é que o lance é que, tal qual o diretor, ela também não tinha, ela também não fez muita coisa anteriormente. Ela tinha feito, acho, Karate Kid, se eu não me engano.
Nossa, sim. Ponto alto na carreira, né? Já qualifica alto. Ela pra um filme com o Nicolas Cage.
Tipo, Oscar, né? Tipo, Karate Kid, Oscar. Foi um salto. Então, pra mim, é um filme nota 8. Por causa desses defeitos.
Deu muito.
Eu gostei, assim, eu achei legal. Mesmo com os defeitos, eu achei legal, assim. Acho que vale a assistida. Pro Nicolas Cage, eu não assisti nenhum dos outros filmes que ele ganhou o Oscar. Então, eu vou concordar com ele. Eu fico muito feliz que esse homem tem um Oscar. E, pra mim, ele é uma nota 9. Acho que
mas ele só ganhou esse Oscar, não? Ele ganhou outro?
Não, só esse.
Não, ele concorreu ao...
Adaptação.
Com adaptação.
Ah, sim.
Doug Leira, você, agora, pra finalizar.
Cara, como filme, eu acho que eu vou dar um 7,5, mas com um pezinho no 8. Eu tô, sabe, eu tô dando um 7,5, mas eu tô dando aquela piscadinha pro 8, assim. Ó.
Um 7.75.
Quase isso aí. Tô nessa, porque eu gostei do filme, mas realmente, parando pra pensar que a trilha sonora dele é bizarra, eu tiraria pontos por esse crédito inicial aí, com essas fontes horríveis. A câmera parece... Meu Deus do céu, cara. Parece que eu tava vendo, sei lá, mano...
Parece pornô, né? Um logo de pornô.
Parece os vídeos mais incríveis do mundo.
Oh, meu Deus.
Cara, parece que eu tô vendo um filme da Gazeta, velho. Um filme que vai passa só na Gazeta. Pra quem cresceu nos anos 90 vendo filme na TV aberta, sabe que, mano, filme da Gazeta, ele tinha uma cara. Ele não era nem B, nem C. Ele era filme da Gazeta. Era aquela dublagem, tipo... Era maravilhoso. Isso foi até 2013, assim, essas dublagens horríveis.
Esses são os filmes que passam hoje na TV Diário, pra quem não
é aqui, nossa, aqui no Nordeste.
Olha que topzera. Agora, com uma nota, pensando no Nico, pensando nessa ferinha aí, tem que ser 10, cara. Ele ganhou o Oscar.
Olha aí. Ah, justo.
É o ápice. Do cara.
Caralho.
Não tem que ser outra. Tipo, ele ganhou o Oscar.
Eu vou querer dar um 10 nessa porra.
Eu não acho que é tanto, não sei o que, não sei... Mas ganhou o Oscar, cara. Não tem como ser.
Ele tem a carta do Exódia do Oscar, né?
É, ele podia ter ganhado o Oscar fazendo Not the Beast, Not the Beast. Podia.
Podia. Podia. Mas ali tava melhor, inclusive. Mas tudo bem.
Bota um 10 pra mim aí, JP, que o Doug me convenceu com a negatividade do PJ. Te convenceu, mas o otimismo...
A alegria venceu, no final das contas.
Do Doug. O Doug da nova era da DC, segundo a Warner. Me empolgou, velho.
É, o Doug é Shazam e eu sou Batman vs Superman nessa conversa.
Pronto.
Oh, meu Deus do céu.
A gente percebe quem tá errado, né?
Assumo.
JP, temos média.
Temos média. A média como filme foi 6.6. É, que é uma referência ao Diabo, que tá na garrafa, que é uma referência aí a Homem de Ferro.
Faz todo sentido.
Referência a Homem de Ferro aí.
Diabo na garrafa.
A nota de Nicolas Cage foi 8.7. Foi uma boa nota, né?
Nota relativamente boa.
Notão.
Assim, a gente já tivemos um filme aqui que o Nicolas Cage teve uma nota média de 10.2, então não foi tão
Caralho.
Boa assim, mas...
Qual foi o filme?
Foi O Beijo da Morte, filme que ninguém viu.
O Beijo da Morte.
Caralho, velho, preciso assistir esse filme.
Foram 3, 10 e um 11.
Na verdade, você não precisa.
Olha, é um filme excelente, com as partes somente do Nicolas Cage. Então, se você tiver um super cut, verdade, só com as partes do Nicolas Cage, vale a pena.
Ei, Douglas, deixa eu só te dizer um pouquinho sobre essa nota do 10.2. Foi 3, 10 e um 11. O 11 veio de Carlos Tourinho, que chegou odiando Nicolas Cage.
Exatamente.
no final do episódio, ele tava tipo, não, ele é foda.
Tourinho, ele é igual ao nosso querido amiguinho do nosso saudoso podcast Pauta Livre News. Hugo Soares.
Hugo Soares.
No meio de uma frase, o Hugo começava falando: eu odeio esse negócio de molejo, mas é bom. Em uma frase ele conseguia mudar de opinião.
Eu passei um tempo tentando imitar o Hugo Soares. Eu não consigo.
Não, velho.
O Tourinho é a mesma coisa. Não, eu não vou assim, é o Tchelão. Uma merda, mas é bom, é divertido. Você gostou ou não gostou? Nem
pô, gostei dessa referência só pra fãs do Pauta Livre.
Ah, pô.
E é com essa referência saudosista que a gente vai encerrar o bloco.
Otá!
Encerrou.
Voltando aqui para um bloco, que é o bloco que eu gosto muito, que existe nesse podcast, Topcast, que é o Só Porque Tem Queijo no Nome, onde a gente indica uma coisa única exclusivamente porque ela tem queijo no nome, tá certo? Então, quem ficou com essa missão hoje foi o...
Quem?
Quem?
Quem? Quem?
Deixa eu jogar uma moeda aqui pra cima. PJ.
Aê, acertou. Gente, eu vou indicar aqui em homenagem ao meu amigo JP Martins.
Opa, fala.
Videojogo. Eu tava um dia desse jogando um jogo chamado Need for Speed Most Wanted. Um jogaço, por sinal. Adoro joguinhos de corrida, adoro jogos de velocidade. O que me lembra que eu adoro 60 segundos, espero que esse filme venha logo pra gente poder assistir. Mas pensei em outros jogos, cara, de corrida, ou pelo menos que envolviam carros, que eu gostei bastante e faz tempo que eu não jogo. E um desses jogos se chama Twisted Metal.
Caralho, um clássico. Pô, Rock'n'Roll Racer da fase do PlayStation.
Pô, cara, que jogão, sim, cara, Twisted Metal. E aí eu queria indicar, pra quem não assistir, quem nunca jogou, joguem Twisted Metal, procurem Twisted Metal, especificamente procurem Twisted Metal Lost e Twisted Metal Black, e procurem um carro chamado Warthog. Warthog é um carro em que você tem um wagon, tipo um carro de família, em cima de um chassi de tanque de guerra. Eu acho que é tudo que a família brasileira precisa pra ser feliz. E aproveita pra jogar nesses dois jogos, Twisted Metal Lost e Twisted Metal Black, porque o nome do motorista desse carro, eu acho que vocês já sabem.
Adam Sandler.
Cage. O nome do motorista é Cage, que é o apelido dele, porque na verdade o nome dele é Raimundo. Mas Cage é o personagem que dirige o Warthog, esse carro, nos jogos Twisted Metal Lost, Twisted Metal Black. E aproveito para indicar Twisted Metal, porque essa franquia é foda, e se você jogar, você vai curtir e você vai agradecer depois.
Eu lembro do tempo do Play 1, que um colega meu falou assim, quer ver um negócio louco? Aí eu, vai, doido, mostrei. Ele pegou o CD do Twisted Metal, colocou no som, deu play e começou a tocar um rockzão. Eu falei, caralho!
Esse jogo é para além da compreensão humana. É um jogo bom demais pra humanidade, cara.
Eu queria tanto um remake dele, cara. Meu Deus do céu, cara.
Vai vir e com o Cage.
Queria dizer que, tal qual o Pablo Vittar, você foi longe demais nessa sua indicação, hein, rapaz. O cara puxou o piloto do carro, do jogo dessa série.
É porque as opções estão acabando, cara. Não tem mais tanto queijo no mundo, não.
Tem muita coisa. Só o que tem é música chamada queijo aí.
É, mas é verdade. É porque eu queria fugir do
PJ, do... ele é uma cebola, ele é cheio de camadas.
É verdade. O Shrek, né? O próprio Shrek.
Pois é, gente. Fica aí com essa indicação show do PJ. Sei.
É isso? Acabou. Obrigado. Tchau, gente.
Calma, Doug. Vamos agora não, aqui, cara. Voltamos aqui agora. Doug Lira não foi embora, ele tá aqui sentadinho do nosso lado.
Aqui.
Pegando em minha mão, tô segurando.
Cuida da minha casa. Vai.
Mexe com minha estrutura. Vamos aproveitar esse momento musical. Pode continuar cantando, PJ. Você vai ser a trilha sonora do podcast agora, tá?
Porque o Senhor é meu maior.
Nós estamos aqui nos momentos do jabás, onde a gente vai indicar outras coisas que a gente faz pela internet. Eu vou fazer o meu do JP, porque eu sei que o JP tem preguiça de fazer.
Sim.
Eu sou o Roberto Rudinei, @ Rudilonia no Twitter. A gente tá fazendo o podcast Aguinaldo Indica, que é um podcast mais sem noção, assim, mais burrinho também do que esse. E é isso aí, JP também tem uma página de videogame no Twitter aí, que indica música de videogame.
Todo dia
é
uma música de videogame diferente que chama.
Eu cansei, fiquei sem a PJ, me substitui e fala.
Tá bom, até porque eu já terminei de cantar a música. Gente, procurem no Instagram, no Twitter ou no Facebook, HQ Sem Roteiro. HQ Sem Roteiro, o podcast, o meu podcast sobre quadrinhos, que é uma produção associada lá do Iradex Podcast.
Doug, agora você, cara. Você disse que tem 277 podcasts editados, eu quero que você me diga quais são esses podcasts agora, por favor.
Podcast que eu gravo atualmente. Nós temos aí maravilhoso Frango Fino, podcast topzera, podcast musical, podcast cultural, podcast
culinário.
De várias coisas. Culinário, tem muitas coisas lá também. Também participo eventualmente ali com os meus amigos do Pelada na Net, o melhor podcast de futebol,
na
qual gravo para dar as minhas não opiniões, já que eu sou o Dedé Santana do podcast.
Nossa, isso é um ápice de vida, hein? Porra.
Cheguei lá.
Quer dizer que tu é tipo o Gabriel Jesus do podcast.
Só chega no
final. E é isso, cara. E aí, quem quiser me encontrar também, encontrar todas as minhas palhaçadas que eu faço também no Instagram, você pode ir lá conferir com @liradog. Tem dica do Dolinho, tem muitas coisas.
Tem que ter o melhor quadro do Instagram, que é o Estragando Cenas Clássicas de Filmes com Músicas Aleatórias.
É verdade, olha aí. Vou fazer um quadro especial Filmes do Nicolas Cage.
Ah, não acredito. Por favor. Não acredito.
Porra, me lembrem disso, eu vou fazer, cara. Porra, vai ser topster.
Eu estou emocionado.
Porra, aí sim, garoto. Puta aí, segue o Doug pra não perder essa. Mas, Doug, agora você tem uma missão. Você não pôde sair naquela hora que você quis sair, porque você tem uma missão, que é sortear o nosso próximo filme.
Tá.
A missão é importantíssima, viu?
Vai, garoto.
Posso rodar a roleta aqui?
Número e nome.
Ele deu opção aqui pra mim. Esse já saiu. Pressione Ctrl R novamente.
Vai de novo.
É isso mesmo,
né? Tô tenso.
Ih, garoto, vai.
Opa!
De novo.
Nossa, mas é um... E o baço vocês pegaram aqui, cara.
Ih, ai, caralho.
Qual é?
É o filme de número 33, 8mm.
Ah, opa!
Caralho. É o pior filme esse aqui,
anos
nossa.
Anos 90. Anos 90.
Anos 90. Anos 90. Nicolas Cage interpreta Tom Wells.
Ainda da Era de Ouro.
Joel Schumacher.
Joel Schumacher. Bicho.
Nossa, isso aqui é a fase diamante dele, cara. Nossa.
Joel Schumacher é pós...
Na minha cabeça, esse filme é tão foda. Puta.
Joel Schumacher é pós Batman e Robin. Caralho, bicho. Eu quero muito esse filme. Eu vou assistir esse filme hoje.
Eu me recusaria a assistir esse filme legendário. Esse filme, pra mim, ele tem um cheiro de SBT do lado, assim, que... Nossa, cara.
Tela de sucessos, né, cara?
Nossa, tem que ver, cara. Tem que ser dublado esse filme.
Esse filme vai, hein? Esse filme vai. E vai demais, bicho. Vai demais.
Eu quero acabar rápido esse podcast agora, que é pra assistir esse filme e a gente gravar logo.
Oi, vamos, quando. Vamos. Daqui a 10 minutos a gente já se grava, pode ser?
Show, show.
Sim. Partiu. Vamos lá, todo mundo dá tchau.
Tchau.
Tchau, galerinha. Vamos falar aqui sobre toda a obra de One Punch Man.
Vamos.
Por que um anime tão maravilhoso assim não está de volta?
E toda vez que você me disser oi.
Oi.
Mas tu já assistiu Boku no Hero? Oi. Boku no Hero é muito bom.
Boku no Zika, pra mim, eu tô assistindo, tá? Mas pra mim, o Boku no Hero, ele é um anime. Ele seria o anime que passaria no universo do One Punch Man, zoando anime, entendeu?
Sim, é bem
porque
parecido.
Ele tem todos os estereótipos que eu odeio de um anime.
Uhum.
Que é muito flashback, muita explicaçãozinha besta. Do tipo, oh meu Deus, ele vai soltar um golpe secreto nos pés. O golpe secreto nos pés? Sim, golpe secreto nos pés. Golpe secreto nos pés que foi feito, não sei do que bababá. Nossa senhora.
O One Punch Man é legal porque ele usa tudo que eu odeio. Absolutamente tudo. Só que ele usa dentro de um contexto de meio que paródia e funciona pra mim.
Nossa, funciona demais, cara. Você é louco. O One Punch é maravilhoso. Eu tô acompanhando o mangá, você passa raiva.
Nossa, cara, eu fico puto com o mangá.
A graça do One Punch não é o cara ser o mais forte. É ele ser o mais forte, ele nunca tá presente. Essa é a graça pra mim. É, tipo, ele tá jogando videogame enquanto a cidade tá se explodindo. E ele, tipo, acho que ouvi um barulho. E ele nunca tá lá, cara. Puta merda,
eu
é muito engraçado.
Eu fico puto com o mangá, cara, porque você pega, gasta 15 conto na edição. Aí tem uma porra de edição que a edição inteira é um murro, né? Tipo, é um soco.
Ah, tá.
Que sim. O cara vai dar um soco, aí tipo como se fosse um gif, você vai virar nas páginas, aí, tipo, cada milésimo de segundo do soco acontecendo, cara.
Caraca.
Isso acontece muito, sim. Bicho. Acontece muito. A narrativa não anda. Um capítulo inteiro é o cara, sei lá, apresentando as pessoas que chegaram numa competição, entendeu? Aí, tipo, é um capítulo só disso.
Mas menos bonito?
O desenho do cara é absurdo, mas é isso.
O mangá aqui no Brasil já chegou no torneio?
Acho que o cara tava chegando, sabia?
Nossa, cara.
O One Punch Man tem torneio também?
Vai ter um torneio. Show, né? Todo
mas
show,
é,
né?
Nossa! Mas, mano, é só uma homenagem, assim, a...
É, uma zoada, né, com...
essas coisas de anime. É só uma zoeira, assim. É tipo, o Saitama, ele vê que tem um torneio rolando, ele pensa, porra...
Vou participar.
Finalmente eu vou encontrar um oponente à minha altura. Só que chega lá, mano, é uma galera de torneio, de tipo, eu sou mãos de dragão, eu tô rápido e não sei o quê. Mas, nossa, cara, esse torneio, eu acho que foi a fase... Até agora que eu mais dei risada, velho. Nossa, eu chorava aqui, mano, lacrimejando aqui, de tanto rir dele lutando com a peruca pra se disfarçar. Minha nossa senhora.
Tô um pouco de preguiça de ler mangá.
Ah, cara. Ah, eu tô lendo tudo online, cara, porque na hora que acabou o anime não tinha ainda chegado aqui no Brasil o mangá direito, eu falei, mano, eu já vou partir ali pro scanzinho, depois eu compro tudo.
Um scan top.
Eu comprei mangá só do Berserk, eu acabei, acho que eu dei os que eu tinha.
Nossa, Berserk é foda, né, cara?
Eu já tenho duas coleções de mangás, tô fazendo a terceira agora com a Amada. Eu tenho Bakuman.
Puta, Bakuman, muito legal.
É... Soul Eater.
Soul Eater!
Que eu adorava.
Soul Eater.
E agora estamos fazendo Full Metal Alchemist.
Ah, Full Metal é massa, hein?
Full Top Alquimista.
Nunca vi o final. Eu começo a assistir, chega perto do final, eu paro. É engraçado.
Full Metal Alquitop.
Full Metal eu nunca assisti, mas eu sei que é bom. E o... Vocês gostaram do filme, do Full Metal?
Cara, a Amanda assistiu. A Amanda, minha noiva? Ela assistiu. E ela disse que é horrível.
Eu não assisti, meu parâmetro foi meu pai.
Ele assistiu, teu pai?
Meu pai assiste. Meu pai entra na Netflix, eu acho que ele tem um dedo só pra escolher ou o mesmo filme que ele assiste, ou Troia. Ou o Rei Arthur, ou ele escolhe um filme aleatório. Aí eu cheguei e ele tava assistindo o Full Metal. Aí eu perguntei, pai, é bom? Ele, tem um demônio aí? Interessa.
Cara, eu assisti Full Metal em 15 minutos.
Como?
O filme?
O filme.
Como?
Eu fiz igual o Defensores da Netflix. Assisti o Defensores em uma hora.
Foi pulando, foi?
A temporada inteira. Mas claro.
Acho justo.
Eu não consegui passar do Punho de Ferro. Eu assisti um episódio de Punho de Ferro. Eu falei, cara, eu não mereço isso,
Punho,
cara.
Punho de Ferro, eu me senti ofendido, cara.
Sim, eu tive essa sensação.
Cara, no primeiro episódio tem uma cena dele querendo entrar na casa dele. Que ele tá, tipo, sem a chave lá. E ele fica olhando a janela, assim, pra ver como é que ele vai pular. Que, mano, é uns 5 minutos aquela cena e eu fiquei... O que que eu estou vendo? Por que que eu tô assistindo isso?
Essa sensação.
Nossa.
O que eu mais gosto é que é o episódio todo ele chegando, o cara aleatório, falando: não, mas eu sou herdeiro dessa parada aqui, tá? Do nada, ele quer que a galera aceite, que ele, do nada.
Mas tu já tentou fazer isso? Uma vez eu tentei fazer isso num prédio super chique daqui de Fortaleza, deu certo, consegui um helicóptero, inclusive. É só querer, cara.
Me irrita a inocência dele, cara.
Eu sou o terceiro filho do Wesley Safadão, mas ele só tem um e a pensão, não, mas sou o terceiro.
E chegou, ele até fez aquela música pra mim, aquela... Que foi que eu fiz pra você? Mandar os homens aqui vir me prender. Que inclusive essa música se chama Pensão Alimentícia. Vocês sabiam?
Eu sabia porque você fez essa mesma piada no podcast
passado.
Eu vou
fazer em todos. Agora só porque te incomodei.
Não incomodou não, tô só contando.
JP?
Oi.
Pronto, JP voltou. JP voltou...
Então bora, bora.
Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast.
Eu sou o JP e eu sonorizei ele.
Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos.
E dando 5 estrelinhas no iTunes.
Ajuda a gente, por favor.
Deixe o seu recado depois do bip.
Tchau.